quem não sofre com a síndrome da impostora? Mesmo quando eu vendi meu negócio por 60 milhões de dólares, eu me senti uma fraude absoluta. Bárbara Corcoran. Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Tenho cuidado da pele como se isso fosse resolver todos os meus problemas. Morro de medo de ser cancelada e sou anfitriã desse podcast. E se você é uma dessas pessoas que pula a parte introdutória do episódio, peraí, escuta aqui que é bem rapidinho, eu prometo. Mas apoiar mulheres podcasters e produtoras de conteúdo independente é uma forma de apostar na nossa revolução de comunicação. Então se você quiser apoiar o Chá com a Impostora, a gente precisa e agradece demais. Inclusive, muito obrigada a todas as pessoas que já estão contribuindo. Cada vez que vocês assinam um apoio de qualquer valor, a mensagem que chega pra gente é que o nosso trabalho importa e que a gente tá no caminho certo. Por isso, muito obrigada. E você que tá ouvindo, colabore também. Pode ser via PicPay ou, se você nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. A partir de R$10 por mês, o preço de um pacotinho de chá, você já nos ajuda bastante. Acesse chacomimpostora.com/apoie e conheça as recompensas. Tem até a opção de você vir aqui ouvir as gravações ao vivo e interagir com a gente. Contamos com a sua ajuda. Agora, vamos pro tema do episódio. Você já deve ter ouvido que nasce a mãe, nasce a culpa. E a impostora também é de nascença? Dá pra ser mãe sem se comparar e sem se sentir uma fraude de vez em quando? Gravidez, puerpério, crescimento da criança, existe algum momento onde a impostora é mais forte na vida das mulheres que são mães? Para conversar sobre essa e outras questões da maternidade, eu fiz mais uma chamada internacional para conta do Chá com a Impostora. Liguei para Madrid e conversei com Luísa Menezes, mãe de Tom, pediatra, escritora, produtora de conteúdo no Infância Fora da Caixa e apaixonada por carnaval que nem eu. Além dela, vamos ouvir o relato de Catarina de Angola, que foi mãe no meio da pandemia e equilibra todo o trabalho da maternidade de Teresa e dos seus outros trabalhos remunerados, como ser fundadora e diretora executiva da Angola Comunicação, além de comunicadora no mandato do vereador Ivan Moraes. Vamos ouvir essas mães. Vem comigo!
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Lá vai tu se meter nesse assunto de maternidade de novo, né? Primeiro diz que não quer ser mãe. Aí fica com esse papo mãe pra lá, mãe pra cá, eu não sei não, hein?
Ô, impostora. Ó, é impressionante como pra tu não tem resposta certa, né? Se eu não quero ser mãe, eu falhei como mulher. Se eu quero falar sobre maternidade, eu falhei em não querer ser mãe. Ó, aliás, já paciência pra lidar com você sobre esse assunto, viu? Mas fica aí quietinha que eu quero acolher nossa convidada. Luísa, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Pra essa nossa conversa, eu quebrei os protocolos desse podcast. Estou bebendo um café, porque estamos gravando de manhã. Inclusive, já peço desculpa caso aconteça algum barulho, carro do ovo, o vizinho batendo, é isso aí que faz parte, né? Mas me diz aí de Madrid se você tá bebendo alguma coisa e aproveita para se apresentar para quem tá nos ouvindo. Quem é Luísa Menezes?
Bem, me apresentando, eu sou Luísa Menezes, pediatra, mãe, expatriada, não necessariamente nessa ordem, e para bater esse papo eu tô tomando um chá, sim, um chá de cúrcuma, canela e maçã, bem anti-inflamatório. Tem tudo a ver com a importância da gente se cuidar nesses tempos.
É verdade. E expatriado, inclusive, né? Você aí morando em Madrid, a gente tem um episódio também sobre pessoas que foram morar fora e como a impostora vai na mala. Então, convido todas e todas a ouvir. E assim, a gente sabe que isso de voz da impostora não é uma coisa da nossa cabeça, né? E também não é nada de síndrome, não é nada disso. Que esse sentimento que a gente tem de desencaixe, de fraude, de insegurança, sei lá, essa nossa dificuldade de tomar os créditos pelo sucesso, diz muito mais do contexto e dos recortes sociais que a gente faz parte do que da gente enquanto indivíduo, né? Mas ainda assim, cada pessoa experiencia e convive de forma diferente com tudo isso. Então é por isso que eu queria saber de tu, Lu, pra você, o que é a voz da impostora?
Pra mim, a síndrome da impostora é uma autossabotagem, é um processo que a gente vivencia de não acreditar que a gente pode conseguir alguma coisa que possivelmente a gente pode. Mas eu extrapolo essa tua pergunta, porque como médica pediatra, ou seja, lidando muito com mães, com mulheres, essencialmente, Eu observo a síndrome da impostora como uma autossabotagem cultural, social, muito atrelada ao gênero. Eu dificilmente vejo um pai muito inseguro com alguma coisa. E a mãe, 100% das vezes, ela vem carregada disso. Então, para mim, a síndrome da impostora, ela é uma síndrome atrelada a uma prevalência muito mais significativa do gênero feminino. E isso mostra pra gente que é uma construção patológica, cultural e social. E que a gente precisa falar sobre isso para a gente entender por que a gente vivencia essa síndrome de uma forma relacionada ao gênero tão significativa.
Pois é, eu acho que é importante a gente reforçar sempre essa questão social, porque a gente vê, por isso que a gente optou por usar o termo impostora, né? Porque esse termo, na verdade, vem do inglês, e o impostor syndrome não tem gênero, né? Então, a gente trouxe, na nossa tradução, a gente trouxe nesse gênero feminino justamente porque, nesse contexto social opressor, são mais mulheres afetadas por isso. É sempre bom a gente lembrar, mulheres, você não tá doida, você não tá sozinha se sentindo assim. E, assim, maternidade é um assunto muito complexo, né? E também que é super pedido pelas ouvintes aqui do podcast. A gente já abordou o tema em outros episódios. No segundo episódio, lá no comecinho, a gente falou sobre relacionamentos afetivos e maternidade. A gente também tem o episódio 16, que fala da maternidade adotiva. Então, assim, eu tenho certeza que a gente ainda pode ter vários outros que toquem nesse tema. Cada experiência da maternidade é um universo, né? E é por isso que a gente também quer reforçar que, assim, a gente não espera que você fale sobre maternidade, né? A gente espera que você fale da sua relação desse assunto. Afinal, não tem como falar em nome de todas as mães. Pois bem, você já sabe há muito tempo que eu não quero ser mãe. Mas sempre que eu falo sobre isso, vem aquela pergunta na lata, né? Mas por quê? E eu sempre respondi do mesmo jeito, que quem quer ser mãe precisa de muito mais motivo para ser do que eu preciso para não ser, né? Então, assim, eu acho que ninguém pergunta para uma mulher que quer ser mãe por que que ela tá tomando essa decisão. Mas o podcast é meu, eu pergunto o que eu quiser, então eu já vou lançar essa para tu, Lu. Por que tu quis ser mãe? Qual é o motivo que move a tua maternidade?
Eu acho que eu nunca me questionei socialmente, estruturalmente falando, culturalmente falando, eu acho que eu nunca me questionei por que eu não queria ser mãe. Então, eu quis ser mãe porque eu sou um produto da construção social, tá? Eu acho que eu não me perguntei sobre isso. Agora, dentro dessa construção que eu fui criada, muito claro para mim que eu queria ser mãe por uma realização pessoal, por imaginar que eu ia poder criar uma criança do jeito que eu acredito. As pessoas dizem assim, ah, vai botar no mundo um filho, um mundo péssimo desse. Como é que você vai botar um filho no mundo? E eu acredito, muito baseada em Raíssa Vanderlei do Instagram, Respira que vai passar, eu concordo com ela quando ela diz, a gente tem que botar menino nesse mundo justamente para acreditar que a gente vai fazer diferente, que a gente vai botar pessoas diferentes no mundo, e eu acredito nesse potencial, é uma realização pessoal, é uma realização de que eu realmente acredito que eu posso construir um mundo melhor a partir do meu núcleo, sabe?
Eu acho uma visão super otimista, eu fico admirada com essa visão, inclusive. E assim, eu conheço Luísa de outros carnavais, né? E falar de carnaval nessa conversa aqui é gatilho demais, porque se tem duas coisas que eu sempre tive certeza que Luísa ama fortemente, é carnaval e criança. E deve ter que amar muito criança para poder escolher isso para sua vida pessoal e profissional, né? Então, assim, Luísa é pediatra, eu falei muito dela lá no episódio 19 sobre profissionais de saúde, porque ela é amiga de Ana Paula, entrevistada do episódio, e a conversa que a gente teve, assim, foi poderosa. Então, se você ainda não ouviu, já adiciona aí na lista para ouvir depois que terminar esse episódio aqui. A gente vai deixar o link na descrição. Mas falar de maternidade também é falar de amor, né?
Vai, fala que tu é mãe de pet, que tu ama gato, que tu chama cachorro de filho, vai, eu quero ver você ser cancelada!
Impostora, olha, se me cancelarem por causa disso, viu? Mas assim, eu tenho mesmo um amor incrível pelos animais, eu vejo eles como a minha família, mas assim, eu já até parei de postar coisa deles no Dia das Mães, porque eu entendi que isso pode gerar um ruído, pode gerar um incômodo, e longe de mim ficar fazendo coisa pra incomodar os outros, né? Então é isso, vivendo e aprendendo. Mas sim, Lu, o que eu queria dizer é que uma das minhas questões com a maternidade é não acreditar nisso de instinto, de que é natural a mulher ser mãe, de acreditar nisso de amor incondicional. Inclusive, a filósofa francesa Elisabeth Batindeu, que eu não sei se fala assim, ela fala disso no seu livro O Mito do Amor Materno, né, que essa ideia de maternidade instintiva não é algo que a gente consegue aplicar à nossa realidade humana, e que isso pode ser lido mais como uma ferramenta de controle social das mulheres, né, aos homens o poder, às mulheres as crianças e o trabalho doméstico. E a partir do momento que a gente introjeta esse conceito de que é natural e é instintivo ser mãe, né, a gente deixa um pouco de questionar esse papel, né? Assim como a gente também enche de culpa aquelas mulheres que fogem do padrão, seja por elas não quererem ter filho, ou seja porque elas têm filho, mas não se identificam com essa conexão, com esse amor entre mãe e cria. Então eu queria saber o que é que tu acha dessa ideia de instinto, de amor materno. É natural assim? A gente já nasceu, já tá amando? É possível ser mãe e questionar esse amor sem se sentir uma fraude completa?
Eu recomendo que toda mulher, querendo ou não ser mãe, leia esse livro que você citou. Ele é uma bíblia necessária para a gente refletir sobre isso. O amor não é automático, ele não é instintivo. A gente não nasce sabendo ser mãe. E é muito importante a gente ter esse conhecimento. Como pediatra, eu gosto muito de começar acompanhamento com a família antes do bebê nascer, que a gente chama essa consulta de perinatal. Você conhecer aquela família, você começar a falar sobre os cuidados da criança, preparar para o puerpério antes da criança nascer. Por quê? Esse lance que está muito arraigado na nossa sociedade de amor materno, de instinto, como se fosse uma coisa absolutamente natural, anatômica, fisiológica, não é bem assim que funciona, tá? Durante o puerpério, existe um momento que se chama de baby blues, que cerca de 70% das mulheres vivenciam, que é um momento em que a gente passa por uma queda muito abrupta, muito significativa dos hormônios, que estavam lá, a top, assim, muito alto para manter a gestação, e depois do parto ela cai, tá? E aí dentro do puerpério, que é um período de mais ou menos de um mês a 40 dias depois do parto, a mulher tem essa queda. E aí ela, além da queda, ela passa pelo processo de apojadura, que é a transição da amamentação, ela tá com a privação do sono, ela tá com um bebê extremamente demandante, né, que acabou de nascer. E tudo isso vem junto, sabe, como uma imensa bola de neve. E é esperado que durante esse baby blues que eu citei, que 70% das mulheres vão vivenciar, ela tenha um questionamento sobre aquela decisão. Então, aquele amor romântico, avassalador, automático, que você vai olhar para a cara do bebê e o cupido vai lançar uma flecha. Nossa, e você vai ter sentido na sua vida, a razão de viver. Isso não acontece, tá, gente? Isso é mito. Isso é um mito do amor materno. Isso não vai acontecer. Então, saber sobre isso é muito importante e é libertador, libertador. Quantas mulheres eu atendi durante o período lá do baby blues, da pojadura, e que eu dizia, olha, deixa eu acrescentar uma coisa aqui na orientação. Já falei de amamentação, já falei do autocuidado, já falei do higiene do sono, mas deixa eu te acrescentar só uma informação. Tá tudo certo se você sentir um pouquinho de arrependimento nessa fase. É muito poderoso a quantidade de mulheres que caem no choro na hora que eu falo isso.
Ah, eu tenho certeza, Lu, que essa tua fala vai acolher, assim, muita gente, porque eu acho que essa questão do não julgamento, ela acolhe tanto as mulheres que se sentem assim, como aquelas que, de fato, decidem não ser mães. Porque eu, né, inclusa, a gente passa por isso, a gente é julgada pela sociedade o tempo inteiro, como se a gente sempre tivesse que ter uma resposta de porquê ou porque a gente falhou como mulher, né? E aí, assim, você disse que você sempre quis ser mãe, que isso está na sua vida desde sempre, seja fruto da sua construção social, do seu desejo interno, de tudo isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com mulheres que não querem ser mães. Como é que tu identifica isso nas mulheres? Enfim, como é que tu entende, como é que tu acolhe essas questões também? Porque eu acho que, às vezes, é difícil a gente empatizar como... enfim, eu, como não quero ser mãe, às vezes eu olho uma pessoa que é, assim, alucinada pra ser mãe, eu olho e faço, meu Deus, é difícil conectar com esse sentimento, entendeu? Apesar de que eu entendo, porque é um pouco mais fácil, já que a nossa construção social leva a gente pra esse caminho materno, do que... empatizar com alguém que não quer. E aí eu queria virar um pouquinho o assunto só para saber de tu como é que tu vê essa questão da não maternidade também.
eu digo que depois de ser mãe, eu mudei muito a minha prática como pediatra, mudei muito. E uma das coisas que eu mudei foi em relação à visão que eu tenho das mulheres que não querem ser mãe. Eu costumo dizer com muita frequência a seguinte afirmação: depois de ser mãe, eu aprendi duas coisas. Primeiro, que eu queria ser mãe. Depois de ser mãe, eu entendi que eu queria ser mãe, que eu precisava passar por essa vida vivenciando isso, esse sentimento, essa realidade. Então, isso ficou muito, muito escancarado na minha vida. E a segunda grande certeza que eu passei a ter é de como eu admiro as mulheres que optam por não ser mãe. Esse sentimento veio junto pra mim, sabe? Foram duas... caminharam de mãos dadas essas duas certezas. Porque eu passei a entender, numa forma prática e visceral, o quão difícil é a maternidade. E isso me fez enxergar que as mulheres que optam por não ser mãe, elas são muito mais conscientes da maternidade do que quem simplesmente veio como construção social de que a maternidade é inerente à condição humana. Então eu passei a, repito, ter certeza de que eu queria isso para minha vida e admirar ainda mais as mulheres que hoje eu enxergo como muito maduras, porque tem essa leitura, esse autoconhecimento.
Ai, me sinto elogiada, então, muito obrigada. E assim, eu sou filha de pais que se separaram antes de eu nascer. Então, assim, eu nunca vi meus pais juntos. E papai se mudou de Recife quando eu tinha 6 anos. Então, mesmo que ele tenha sido sempre um pai muito presente, amoroso, um beijo pai, né? Eu cresci em um lar de mãe solo, que trabalhava fora o dia inteiro. E eu vi a minha mãe ser mãe, né? Malu, a minha irmã, nasceu quando eu tinha 9 anos. Então, eu já entendi um pouco das coisas. E alguns anos depois, eu vi mamãe se separar do pai de Malu. Então, éramos nós três em casa. Eu, Malu e mamãe vivendo uma segunda maternidade solo. E talvez seja por isso, e junto com várias outras questões, eu sempre tive na minha cabeça que isso de ser mãe não podia depender de com quem você estava. Para ser mãe, na minha visão, você tinha que querer a maternidade para si, independente de com quem você estivesse se relacionando, porque maternidade é para sempre, e relacionamento não.
Ah, menina, sozinha tu não dá conta de cuidar nem das tuas plantas, quem dirá de uma criança? Insuportável do jeito que tu é, pula de namoro em namoro, vai acabar sozinha, tem nada que ser mãe.
Pois é, impostora, essa sua voz aí de eu estar fadada à solidão me gera, assim, inúmeros medos, inclusive um pouco dessa resistência à maternidade também. Mas Lu, tu estás com Vinícius há mais de 10 anos e essa questão da maternidade sempre foi presente no relacionamento de vocês, né? Então eu queria saber como é que tu vê esse balanço entre maternidade e relacionamento afetivo. Dá pra querer ser mãe com uma pessoa e não querer ser com outra, ou isso já é uma fraude materna? Dá pra ser, enfim, como é essa construção, inclusive, familiar da maternidade?
Como você falou, a maternidade solo ela é possível, a produção independente, a tecnologia, a ciência tá aí facilitando essa família, né? Todos são famílias, não existe molde, né, para família. Então é possível sim você vivenciar de muitas formas. É, acho interessante quando você tem essa leitura de que a maternidade tem que considerar que talvez você esteja encarando aquilo solo. Acho importante você não botar a parentalidade no ombro de outra pessoa, porque você sabe que talvez coisas podem acontecer e que aquela criança é sua para sempre. Mas também é interessante, eu também aprendi com a minha maternidade, de que ao mesmo tempo que você tem que encarar que a maternidade pode vir a ser solo, você tem que entender que é impossível a maternidade ser sozinha. Tem um ditado africano muito famoso que é necessário uma aldeia para se criar uma criança. E eu não podia concordar mais com essa frase. Eu sou expatriada, em tese eu não teria uma rede, mas ao mesmo tempo eu tenho muita rede, porque eu precisei construir essa rede para criar o meu filho, mesmo tendo meu marido, que como você falou, a gente está junto há mais de 10 anos. O sonho de ter filhos é nosso. É, a gente estava preparado para ter um filho quando veio a síndrome da Zika, né? Que eu fui convidada para trabalhar diretamente com a síndrome, né? Então eu não conseguia imaginar, era um período muito duvidoso, tinha muitas incertezas, muitas inseguranças. Foi dada uma orientação coletiva de se segurar as gestações naquele período, E eu via todo dia aquelas crianças, então era muito difícil pra mim. E eu adiei durante mais de um ano e meio esse sonho de ser mãe, quando a gente já estava totalmente preparado. Então nem tudo vem como a gente quer. Quantos casais desejam ter filhos e não conseguem, não podem por outros motivos? Então vai muito além do você entender que a parentalidade não pode estar atrelada a um casal. Vai muito além, você tem que entender isso, mas você também tem que entender que você não vai dar conta, é impossível você dar conta sozinho. Isso é muito forte, então, e saber que temos que ser aldeia não é só para as mães, é para toda a sociedade.
Eu acho isso muito poderoso, eu acho linda essa frase, e eu, assim, tô com 34, vou fazer 35 anos já, e aí várias mulheres ao meu redor já foram ou estão sendo mães, né, então, assim, eu sempre fico, ai meu Deus, mas como é que eu vou, será que eu posso ser essa rede, será que eu vou saber ser essa rede, será que, mas enfim, e aí só pra explicar um pouco pra quem tá ouvindo, tu falou muito do Zika e tal, então, assim, em 2015, né, o Brasil, especialmente o Nordeste, tava vivendo essa epidemia do Zika vírus, né, que viria a gerar esse aumento do número de casos de bebês com microcefalia. E eu lembro muito de Tulo, na linha de frente dessa epidemia, né, trabalhando no SUS, atendendo em Recife mulheres de diversas partes do estado, né, que vinham para Recife para tratar seus bebês. E aí, nessa época, inclusive, que você falou que tinha essa suspende a gravidez, né, ninguém engravida, então você via muitas mulheres grávidas completamente cobertas dos pés à cabeça, querendo evitar o Aedes aegypti, né, que é o vetor do Zika vírus, rolou esse grande medo de engravidar, e aí eu me lembro que vivendo tudo isso como pediatra, né, como profissional, tu adiou o teu sonho, que tu já vinha construindo há muitos anos, de ser mãe, né, para poder realizar isso em segurança, então tu se mudou do país, tu saiu do país para poder ter essa, engravidar em Madrid, enfim, em segurança e tudo, e assim, eu quero dizer que eu admiro muito essa decisão, porque é você sair desse seu núcleo de conforto e rede de apoio para ir realizar um sonho de forma segura e tudo, e aí eu queria saber se nessa tua decisão de sair, nessa tua decisão de segurar um pouco o momento, enfim, a impostora apareceu nesse período, como é que foi para tu?
A decisão de vir para Madrid, ela juntou a fome com a vontade de comer. Eu e meu marido, a gente recebeu uma oportunidade de se mudar, e quando meu marido vinha me falar sobre a proposta, ele dizia muito, olha, mas aí a gente pode liberar de novo, tá? Ele me comprava um pouco com essa possibilidade. Também tinha o fato de que eu ia estar validando o diploma, eu ia ter uma maternidade mais tranquila, não ia ficar limitada. Eu engravidei logo que eu cheguei aqui, e amigas minhas estavam grávidas no Brasil e elas ainda usavam repelente. Minha irmã, ela teve filho um mês antes de mim, então a gente dividiu todo o período da gestação juntas. Minha irmã usava repelente, eu não precisava. Então ainda tinha esse medo no ar quando a gente engravidou, e aqui não, aqui eu não tinha esse medo. E sem dúvida foi uma decisão certa. A síndrome da impostora é uma conhecida antiga minha em várias coisas da minha vida, em vários. Não que eu conhecesse ela antes, mas eu reconheço que ela estava ali em vários momentos da minha vida. Mas a síndrome da impostora chegou para tomar conta do espaço e me engessar dentro da expatriação. Amo o seu podcast, indico para todo mundo sobre expatriação. Porque as falas da tua convidada são falas que poderiam sair de mim. Eu tinha muito essa questão com a língua. Enfim, a impostora chegou. Agora, quando ela chegou com dois pés, foi na maternidade. Foi, de fato, na maternidade. Ela fez da minha casa sua morada, puxou uma cadeirinha, sentou. Então, eu que estava super preparada, de repente, não estava mais. Não foi rápido que ela chegou, tá? Ainda na maternidade, eu estava muito forte, muito firme. Perto de um mês, a criança, ela passa a ter desconfortos abdominais porque ela já tá com os receptores compatíveis com sensação de dor. Nossa, meu filho chorava muito. E pode ser mil coisas. Só que eu falar isso pra uma mãe era tranquilo, porque eu não tava ouvindo aquele bebê chorar 3 horas no dia. Falar, gente, é muito fácil. Você olha pra aquela criança, ela não para de chorar, você não sabe o que fazer. E aí a síndrome da impostora chegou e disse, você não se preparou. Onde é que você estava com a cabeça? E a síndrome da impostora chegava também para me acabar como profissional. Dizia assim, nossa, quanta falta de empatia você teve. Sabe aquela mãe que você disse, Ai, que nada, bota no sling, descansa, amanhã a gente conversa. Você não acolheu ela, você não acolheu ela.
Eu tenho certeza, Lu, que essa tua fala de mãe, de profissional, vai acolher, assim, várias mulheres. Porque, como você disse, você é tão preparada, não interessa o quão preparada, pós-graduada você tá, que a maternidade chega realmente com a impostora com os dois pés na porta, né? E aí, assim, agora eu quero chamar pra esse papo da gente aqui o relato de uma outra amiga querida, que é Catarina de Angola. Ela é jornalista, fundou Angola Comunicação, onde ela é diretora executiva. Além disso, ela é comunicadora no mandato do vereador Ivan Moraes e faz mais um monte de coisa, é envolvida em vários projetos. Se tem uma pessoa que eu fico impressionada com o tanto que trabalha, é Catarina. E ela foi mãe no meio da pandemia. Em maio de 2020, chegou Tereza de Angola para mostrar para ela que o trabalho mais cansativo e que mais exige dela, na verdade, não é remunerado. Vamos ouvir. Eu sou Catarina de Angola, tenho 34 anos, sou de Recife e há pouco mais de 10 meses sou mãe, em meio à pandemia. É a primeira vez em todo esse tempo que eu paro para escrever algo sobre a maternidade. Mas todos os dias eu disse para mim que escreveria. A cada virada de mês, eu disse para mim que ia registrar o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, o que eu não estava entendendo desse ser mãe. Esse pensamento sempre me mostra o quão complexo é a maternidade, em que eu acho que você lida com expectativas dos outros mais do que as suas. Porque até as suas expectativas, em geral, foram construídas socialmente e, na real, colocadas para você enquanto mulher que virou mãe. Para mim, a voz da impostora é, infelizmente, um sentimento constante na minha vida e sei que na vida de muitas outras mulheres. A gente lida com ela ou não lida, mas ela está ali, naturalizada, todos os dias da nossa vida. Na maternidade, essa voz, sensação ou sentimento, que é mesmo inexplicável e muitas vezes se traduz em insegurança, acho que está ali latente desde antes de ser mãe. Isso porque, em se tratando do universo materno, ele é tão idealizado que você até se pergunta se tem condições de ser mãe. No meu caso, uma insegurança muito grande sobre a capacidade de gestar. Muitas perguntas surgiram. Será que meu corpo vai dar conta? Será que tenho saúde suficiente? E o temido parto, será que vou dar conta? Mas, diferente de muitas outras coisas na vida, eu consegui deixar a impostora de lado e gestar com um pouco de tranquilidade. Realmente fiz um exercício difícil de tentar deixar que as expectativas alheias não interferissem no meu gestar. E é incrível como todo mundo tem expectativas nas gestações das outras pessoas. Inexplicável. Mas sim, eu já deixei de fazer outras coisas na vida por conta da impostora. E com certeza ainda deixarei. A gente nunca acha que tá pronta, né? Sempre acha que pode e deve estudar mais, aprender a falar melhor, ser a versão mais magnífica de nós mesmas. E isso é tudo coisa da nossa cabeça. Confesso que gestar alguém não é fácil. Eu acho que a sociedade banalizou o quão incrível é o fato de um ser humano conseguir criar outro dentro de si. É algo meio mágico. Não tem tecnologia maior do que essa, eu avalio. E o trabalho que é. Seu corpo, sua energia toda voltada para gerar uma pessoa. É desgastante e incrível. Uma pessoa que gesta outra, que pode parir outra, nunca deveria se questionar se tem capacidade de fazer algo na vida, porque só isso já é incrível demais. Aí chega o momento de criar essa pessoinha do lado de fora. Mas isso mexe tanto com seu corpo, mexe tanto com você hormonalmente, cria sensações e sentimentos inexplicáveis. Você vai do riso ao choro em uma fração de segundos. Mas você tem uma pessoa para cuidar e que depende de você. Sinceramente, eu não sei como a sociedade teve condições de romantizar isso. Só o patriarcado para simplificar uma demanda emocionalmente e fisicamente tão desgastante em instinto materno. Eu admiro muito as pessoas que decidem criar outra pessoa, porque é um nível de dedicação sem precedentes. Mesmo que você se dedique o mínimo para aquela outra pessoa estar bem, já é um trabalho gigante. E quando você gesta alguém, coloca de fato um bebê no mundo, é algo de uma trabalheira só e que não é visto como trabalho. Sabe o trabalho que dá carregar uma barriga imensa, que se mexe dentro de você, que te deixa totalmente virado hormonalmente? E depois que você tem um bebê, você continua com essa instabilidade emocional, tem um desgaste físico, mas isso não é visível aos olhos da sociedade. Uma amiga mãe me alertou na gravidez. Cuida do parto, mas não esquece de pensar no pós-parto. Só ela sabia o que tinha passado. Todo mundo cuida do bebê e reconhece que ele ou ela requer cuidados. Por favor, cuidem das mães, cuidem das pessoas que geram as crianças. Elas precisam de atenção. Isso ajuda demais a gente a não achar que está sendo incapaz de ser mãe, porque não consegue seguir o guia romantizado da maternidade. São muitas responsabilidades quando se tem um bebê. Você tem que aprender a amamentar e se acha incapaz. O bebê não nasce sabendo mamar, e isso tudo pode ser de uma complexidade que quem não amamenta não sabe. O desgaste físico de um parto, seja ele como for, somado às noites sem dormir, é exaustivo. E você ainda lida com a ansiedade de voltar ao trabalho fora de casa e remunerado, com receio de não te quererem mais. Isso quando se tem a licença maternidade. Para as outras mulheres que estão com a voz da impostora aí ao seu lado, dizendo que você não tem capacidade de ser uma mãe massa, eu diria que ser uma mãe com um parâmetro que a sociedade impõe é exaustivo, quase impossível e pode comprometer muito a nossa saúde mental. Então que sejamos as mães que podemos ser, que busquemos ajuda e também que consigamos responsabilizar a quem de fato tem dever com aquele bebê. A criança, eu não tenho dúvida que sempre vai estar bem. A gente precisa estar bem também. Nesse momento da vida que passamos, de pandemia, de um governo que só contribui para uma piora na vida das pessoas, eu avalio que ninguém está bem. Imaginem as mães, as pessoas que gestam um bebê ou que estão criando seus filhos. Por favor, não esqueçamos delas. Cata, mulher, muito obrigada por compartilhar de forma tão sincera sobre essa tua experiência de maternar. Eu trabalho com Catarina e eu tenho acompanhado de perto, apesar de virtualmente, um pouco do malabarismo que é essa vida de mãe e profissional na pandemia.
Pelo menos ela tem um motivo de verdade pra estar cansada, né? Não tu, que qualquer coisinha fica, ai, tô exausta, me poupe!
Ah, impostor, e é por ficar ouvindo essa tua voz de que o meu cansaço não é legítimo que eu tava entrando num buraco profundo de sobrecarga, crise de ansiedade, que eu quase me afundei demais. Então, por favor, me poupe de querer me comparar. Mas assim, eu queria saber como é que esse relato chega pra tu, Lu.
Nossa, eu fiquei muito emocionada, achei maravilhoso esse relato. Concordo absolutamente com tudo que foi escrito. E me chamou muita atenção quando ela disse que é a versão mais magnífica do que já somos. Eu também concordo com essa frase dela. E quando você leu essa parte, eu fiquei lembrando quando eu era adolescente, queria cortar o cabelo. A síndrome da impostora não deixou. Quando meu filho fez 1 ano, eu cortei o meu cabelo Joãozinho. Porque eu tava tão empoderada, eu tava tão segura de mim. Eu tava vivenciando a síndrome da impostora numa coisa tão mais complexa do que corte de cabelo, que aquilo era nada, entendeu? E eu te digo mais, eu acho que foi uma das fases mais bonitas que eu estive, assim, mãe de tons já de 1 ano, já era uma criança mais fácil de lidar, talvez eu seja cancelada por dizer isso, mas por ser pediatra e por acompanhar tantas mães, eu me permito dizer, com muito medo de que vão me julgar, que a culpa não nasceu comigo. Tom não trouxe a culpa junto, muito pelo contrário. Por acompanhar tantas mulheres com tantas dificuldades, eu posso em alguns momentos de maior fragilidade me questionar se eu podia ter outros caminhos, mas eu sempre tenho muito claro na minha cabeça que eu estou fazendo o que eu naquela hora posso dar de melhor para ele. Então eu entendo que ela não precisa daquela culpa, aquela culpa não vai levar ela para canto nenhum. E cuidar tanto da maternidade dos outros me fez cuidar da minha maternidade e entender que, veja, a culpa que eu carrego não é proporcional ao quão dedicada eu sou à minha maternidade. Então, assim, a culpa aqui, ó, pequenininha, não nasceu junto.
Que coisa linda, inspiradora. Mulheres, mães que têm desejo ou que querem, estão nos planos, escutem Lu, porque eu acho isso sensacional. E Cata traz muito isso da romantização, da expectativa da sociedade. E uma coisa que eu já ouvi de várias mães foi o grande incômodo, assim, com a cagação de regra na sua vida, né? Desde o momento que você anuncia a gravidez, parece que todo mundo tem o jeito certo de fazer as coisas, uma dica, uma indicação que, assim, se você não fizer isso, ou a criança morre, você morre ou algo muito trágico vai acontecer. É quase como se não fosse permitido você errar. Quando na maternidade, assim como na vida, vai ter muito erro. Né? E eu imagino que você, como mãe, pediatra e também como produtora de conteúdo sobre maternidade no Instagram Infância Fora da Caixa, seja assim muito solicitada para dar as respostas certas, as melhores indicações, para ser essa voz da razão. E aí eu queria que tu me dissesse, Lu, como é que tu se sente nesse lugar de voz influente e importante na vida de outras mães, né? E também como é que tu lida com isso para tu, assim, se esse, a pediatria deixou tua maternidade mais fácil, se isso de você estudar tanto deixou essa, né, enfim, te traz essa visão mais tranquila da maternidade também. Como é que tu se sente diante disso?
Não acho que ser pediatra deixou a minha maternidade mais fácil. Isso é uma pergunta que eu recebo com frequência, ou mais, uma afirmação que eu observo com frequência de me dizerem, mas para você é mais fácil porque você é pediatra. Eu discordo, tá, Terrinha? E eu discordo querendo acolher as mães que acham que se tivessem estudado mais, seria mais fácil. Não seria, gente. E eu dou o exemplo, a primeira crise de cansaço que meu filho teve, ele era muito pequenininho, e eu enlouqueci, porque eu sabia o que podia vir a acontecer. E a pediatra riu e disse, tá tão no princípio esse quadro dele, que nenhuma outra mãe não pediatra traria, então não dá pra começar nenhuma medicação. Tá muito no início, é uma coisa muito discreta ainda, só você traria. Mas essa angústia é justamente por ser pediatra. Então, quando as pessoas acham que ser pediatra torna o processo mais fácil, não é verdade. Pelo contrário, torna a gente mais ansiosa, mais exagerada, mais medrosa, sabe? Mas ser mãe me tornou uma pediatra mais empática. E aí eu linko essa reflexão com a primeira parte da sua pergunta. Gerar conteúdo de pediatria depois de, que só surgiu essa necessidade depois que eu fui mãe, sem falsa modéstia, sem a síndrome da impostora tá falando nada no meu ouvido, eu acho que eu faço a coisa de uma forma mais empática. Apesar de que muita gente que não acompanha o filme que é o Infância Fora da Caixa e vê apenas fotos e recortes isolados, muitas vezes me julgam. Então eu tenho vários haters. Sempre, 100% das vezes que eu posto sobre tela, sobre o excesso de tela, os prejuízos que isso traz para o desenvolvimento infantil, da pandemia para cá não, sempre foi assim, tá? Sempre que eu posto, vem um monte de mensagem muito agressiva, comentários negativos, assim, me invalidando como mãe, como pediatra, duvidando da minha prática materna, porque diz que é impossível criar uma criança sem tela, e que quando eu digo isso, tá me faltando empatia, eu tô sendo cruel. Recentemente eu recebi um áudio dizendo que eu era cruel. E com frequência eu recebo a seguinte mensagem: você diz isso porque você não é mãe. Então eu falo tanto isso que quando eu falo sobre tela, as pessoas que veem o filme, que é o Infância Fora da Caixa, dizem, eita, ó, lá vai ela falar desse negócio que realmente de vez em quando a gente precisa tomar cuidado. Mas quem não, só assiste ali o post isolado, leva pra si e se sente julgado. E eu fico arrasada, não por mim, porque eu tenho minha consciência tranquila, que eu levanto as duas bandeiras e que eu defendo o caminho do meio. Mas eu fico triste pela pessoa que se sente julgada.
Esse caminho do meio é uma fala que a minha terapeuta traz muito pra mim. Eu acho que é muito valiosa, principalmente num mundo onde a gente tá tão preto ou branco, certo ou errado, isso ou aquilo. Então, assim, gente, vão ver o Infância Fora da Caixa, o conteúdo é maravilhoso. E aí a gente tá chegando ao fim dessa nossa conversa poderosa, mas a gente quer continuar deixando conteúdo pras pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? Então, assim, sobre o tema... eu vou sugerir aqui o vídeo da psicanalista Maria Homem, na Casa do Saber, onde ela fala sobre o mito do amor parental. Ela pega a referência do livro, né, o mito do amor materno, né, que a gente citou, e traz uma forma simples de reflexão sobre a não romantização, a maternidade. E eu acredito que se alinhar com esse tipo de pensamento pode ser uma ótima ferramenta para lidar com a impostora da maternidade. E aí outra sugestão mais aleatória é a série Ginny and Georgia, que me indicaram no Twitter quando eu pedi alguma coisa leve, sem muitas fortes emoções para assistir. Então é isso, é um draminha leve, um pouco adolescente, um pouco adulto, mas que pode fazer companhia pra gente, pra tirar a mente das duras realidades que a gente tá vivendo. E eu queria saber de tu, Lu, se tu tem alguma indicação pra gente.
Eu tenho muitas. E acho super importante que esse tipo de conteúdo não romantizado seja falado para a gente saber lidar com a síndrome da impostora que chega na maternidade. Então, para começar, eu queria indicar um livro chamado Respostas Sinceras para palpites chatos na maternidade. Da minha querida amiga Mari, que tem o Instagram Uma Mãe Pediatra, maravilhosa. E o livro, ele é super divertido, porque são respostas na lata para palpiteiro sem noção. Então, indico, é um ótimo presente para vocês darem para aquela amiga que está no puerpério. Elas vão rir muito. Outro livro que eu queria indicar é Mãe Perfeita Não Está Mais Se Usando. É um compilado de crônicas que foi feito por Roberta Ferec, que é uma escritora, expatriada, mãe. E é maravilhosa as crônicas dela. Elas conversam com a mãe, a mãe possível, e é bem interessante. O terceiro livro que eu tenho para indicar é Não Nasci Mãe, de Lua Barros, mãe de quatro, que tem um Instagram excelente também sobre parentalidade consciente. E o livro também são crônicas. E também é um abraço para quem não nasceu mãe. Queria falar também, outra indicação, é um podcast maravilhoso chamado Calcinha Larga, que ele faz parte do processo de desromantização, e são mães que elas se consideram mães de merda. E é muito divertido você escutar elas falando, porque você se sente menos mãe de merda quando você escuta que outras mulheres, que são mulheres, inclusive, que a gente admira muito, que dentro da parentalidade, são mulheres que a gente admira demais. Eu ouvi elas dizendo as besteiras que elas fazem no dia a dia na parentalidade delas, é um alívio. Por fim, eu queria indicar uma série no Netflix chamada Clube do Peito. É uma série super divertida, de mulheres que se encontram em grupos de maternidade para conversar sobre amamentação e tal. E é super divertido, porque elas vão falar dos perrengues da maternidade. Uma esquece o menino no carrinho e chega na reunião sem. Então você ri, você observa o puerpério como essa cascata hormonal e tal. E é muito, muito divertido. E nenhuma dessas minhas indicações são nem um pouco romantizadas. Para a gente desromantizar, para a gente desconstruir e assim saber lidar melhor com a nossa síndrome da impostora.
Arrasou nas indicações. Eu adoro Calcinha Larga. Eu me acabo de rir. Eu adoro os quadros. É normal ou mãe de merda? E a segunda temporada é sobre relacionamentos, né? Então a calcinha agora ficou molhada. E aí é normal ou sexo de merda? Eu acho que é assim. E as mulheres são divertidíssimas. Eu me acabo de rir com elas. E Lu, muito obrigada por essa conversa, né? Eu sinto que eu aprendo assim demais toda vez que eu converso contigo, e essa conversa para mim foi uma aula. Então assim, eu quero saber se você tem mais algo a dizer, uma mensagem final, e também pedir para você deixar aqui seus links, contatos para as pessoas te encontrarem. Enfim, fica à vontade que esse espaço é todo teu.
Ah, eu queria dizer que, já que o tema é sobre maternidade, que as mães que convivem com a síndrome da impostora dentro da sua casa, com a impostora dentro da sua casa, que ignorar ela é muito mais difícil do que puxar uma cadeira para ela sentar. Então, se você ignorar isso, você ficar botando panos mornos e você ficar botando para baixo do tapete, ela volta de um jeito pior depois. Então, você puxar uma cadeirinha, dizer, senta aqui, pega teu chá, vamos junto, vamos ver como é que eu posso fazer melhor. Você acolher que esse sentimento, que é um sentimento de insegurança, ele existe. Você falar sobre isso, porque quando você bota embaixo do tapete, você não fala sobre isso, você não externaliza. Só foi possível para mim ter uma maternidade mais leve, como eu já falei aqui, com menos culpa, porque graças às mulheres que externalizaram isso para mim. E através do olhar delas, eu entendi que elas não precisavam carregar tantas culpas. Portanto, eu também não queria carregar. Então, puxar uma cadeira para a impostora sentar durante ela assiste a sua maternidade é mais justo, é mais fácil de lidar, é mais leve, torna mais leve o processo. Então, minha dica final é essa. E para vocês me encontrarem, eu estou lá, no Infância Fora da Caixa. E é isso.
Lu, muito, muito, muito obrigada. E você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em www.chacomimpostora.com/apoie e também compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com 5 estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacomimpostora.com. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.